madre aquí encima. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Queremos hoje falar um pouco, porque tem tanto que falar, né? Sobre casamento, mas vamos começar lendo Gênesis capítulo 2, os versículos 15 a 25. Gênesis capítulo 2, os versículos 15 a 25. Lá em Gênesis 2, então, a partir do versículo 15, nós lemos: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Este texto é um dos textos que fala mais claramente sobre casamento. Infelizmente, o casamento, isso nós percebemos dia a dia, inclusive na mídia, tem sido alvo de ataque constante. E é interessante nós observarmos as leis que tramitam no Congresso Nacional sobre casamento e sobre família. E parece que todas as leis cada vez mais estão sendo levadas a desmoralizar, a fragmentar, a realmente destruir aquilo que é a essência da família. Mas interessante é nós observarmos pela Bíblia que casamento não é algo inventado pelos homens ou pelas mulheres. Casamento não foi inventado para regulamentar uma situação social, o convívio de um homem com a mulher, mas o casamento foi um projeto de Deus. Foi um projeto de Deus tão importante que, após a formação do homem e da mulher, Deus instituiu o casamento. Isso aconteceu antes ainda da queda do homem. Portanto, o casamento, ele surgiu aonde? Ele surgiu no paraíso. Ele foi projetado por Deus. E também Jesus, em relação ao casamento, ele fala claramente, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E esse texto bíblico nos fala realmente sobre verdades muito profundas sobre o casamento. Casamento é projeto de Deus. Casamento é para romper a solidão. O casamento é uma expressão de igualdade entre homem e mulher. E o casamento é um projeto de companheirismo e de complementaridade. E o casamento também é um projeto de privacidade. O casamento é um projeto de alegria. E casamento também é um projeto de intimidade. Portanto, casamento é um projeto de Deus que foi lançado antes da queda do homem. O casamento não tem nada a ver com o pecado, porque ele foi instituído antes da entrada do pecado no mundo. Casamento, portanto, é uma das instituições que hoje é mais questionada. Existe, sem dúvida, um bombardeio constante sobre as nossas famílias, e a mídia como que força cada vez mais conceitos errôneos sobre o que é casamento, o que é família. E Gênesis 2 aqui, ele nos mostra como esse projeto foi instituído. E me permitam eu fazer alguns desenhos, vou tentar desenhar. Eu não sou exímio artista, mas em determinado momento, Deus, ele institui o casamento. Ele então, vamos representar aqui Deus, e o seu trono. Deus no seu trono. Ele instituiu o casamento. Mas antes de instituir o projeto casamento, ele criou o homem. Ele criou o homem. O homem, interessante, não foi criado no paraíso. O homem foi criado, segundo o texto, fora do paraíso. Aonde? No terrão vermelho, nas regiões inóspitas, no deserto. E o homem, ele é interessante. Tem pelo na cara, tem pelo na cabeça, no começo. O homem, pelo em tudo quanto é lugar. E, não sei se as irmãs já perceberam, o homem tem uma mão grande. E tem o quê? Pé grande. Tem um dedão grande, certo, Celina? E tem unha preta. Aqui está faltando unha. Esse é o homem. E é interessante esse assunto, homem. Moisés, ele no deserto, ele encontra a Deus. João Batista vai para onde? Vai para o deserto. E na solidão, ele converte muitos outros homens, leva ao arrependimento, ao batismo. E é interessante, a nossa origem é realmente o deserto, os lugares inóspitos. As irmãs já notaram que os homens gostam de aventura? Não se conformam no lugar onde estão? Vivem irrequietos? Porque esta é a nossa natureza. Nós não fomos criados no paraíso, como as irmãs. Mas Deus olha para esse homem, ele tem 40 anos, e ele chega a uma conclusão. Esse cara não pode ficar sozinho, porque ele vai se dar mal. Ele não foi feito para ficar sozinho. Far-lhe-ei, diz a tradução ara, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o que que Deus faz? Deus faz o Adão adormecer e tira dele uma costela. Peço aos irmãos agora que mexam aqui, mexe aqui, mexe. Está faltando, está notando? Está faltando. Tirou uma costela, e dessa costela ele faz o quê? A mulher. Faz a mulher aonde? No paraíso. O homem foi criado fora do paraíso, no terrão, foi feito de terra vermelha. E então Deus conduz o homem para dentro do paraíso, e dentro do paraíso ele então cria a mulher. Isso é para ser salto alto. Olha o tamanho da mão. Os cílios. Narizinho bem pequeno. Mulher, a coroa da criação. Com isso Deus ensina. A irmã mandou eu dizer que a boca tem que ser um pouco maior do que aqui. Mas a mulher é o quê? A coroa da criação. E quando falo coroa, não porque é velha, é a coroa da criação. A coroa da criação. E alguém já disse, vocês sabem porque existem mais mulheres no mundo do que homens? Porque Deus gostou mais da última criação, por isso ele fez mais delas. Eles então vivem no lugar chamado paraíso. Casamento foi criado no paraíso. E mais, o texto diz que na viração do dia, em cada dia, Deus vinha ao jardim do Éden para quê? para dialogar, para conversar com os dois. Deus vinha até o jardim em busca deles. Havia o quê? Entre homem, mulher e Deus, uma harmonia completa, uma comunhão perfeita. E mais, como Adão e Eva estavam? Estavam nus na presença de Deus. Por quê? Porque havia uma transparência total entre os dois e o Senhor. É o sonho de cada casamento, né? A comunhão perfeita entre homem e mulher na presença de Deus. E Deus visitando regularmente o casal. E Deus estando regularmente em contato com eles e em eles em contato com Deus. Sim, casamento foi criado no paraíso. Infelizmente entrou a queda. E infelizmente rompeu-se o quê? Essa comunhão perfeita do homem, da mulher com Deus. Infelizmente se rompeu também a comunhão entre o homem e a mulher, porque quando Deus perguntou, onde vocês estão? Eles se esconderam de Deus, se coseram, fizeram roupas de folhas para se esconderem, para esconderem-se de Deus, para se guardarem. Acabou a transparência entre os dois. Deus então inicia o seu plano de redenção, o seu plano de salvação para esse casal. Agora, o importante, sendo projeto de Deus, Deus tem realmente um propósito com isso. E esse propósito da criação no paraíso continua sendo o propósito hoje para o casamento. Então, o homem, a criação, recebe de Deus a mulher, a sua ajudadora, a sua auxiliadora idônea. Agora, de forma nenhuma, um foi superior ao outro no projeto inicial. Deus os criou, o texto diz, homem e mulher, à semelhança de Deus. Então, homem e mulher têm a semelhança de Deus. Homem e mulher têm a mesma posição diante de Deus. Não é um que vale mais que o outro, mas homem e mulher têm funções diferentes. E Deus, então, coloca a mulher ao lado de Adão como a auxiliadora idônea, ou seja, como aquela capacitada a estar ajudando a Adão a fazer o quê no paraíso? Em primeiro lugar, Adão é chamado a cultivar o paraíso. Em segundo lugar, a guardar o paraíso. Interessante nesse assunto atualmente de fogo na floresta amazônica. O homem foi chamado a fazer o quê no paraíso? O homem foi chamado a fazer o quê? A cultivar, mas ao mesmo tempo a guardar. Cultivar e guardar. E nessa responsabilidade que Deus deu ao homem, Deus imediatamente identificou, o homem não tem condições de ficar a sós. Então a gente vê o propósito maravilhoso de Deus através do casamento, que é romper a solidão. O casamento não foi feito, em primeiro lugar, para acertar a questão sexual do casal. ou outros objetivos. Mas, em primeiro lugar, o casamento, o projeto de Deus no casamento foi romper a solidão. Porque o homem estava o quê? A sós. E o homem agora tem recebido de Deus esse presentão. Deus apresenta, leva Eva até na presença de Adão. E o que Adão diz? Hoje a gente teria que ser mais romântico. Mas ele disse: finalmente, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Se eu pedisse em namoro a Celina assim, eu não sei se ela ia aceitar. Afinal, você. Mas vamos lembrar, Adão estava o quê? Cuidando, guardando do paraíso, estava nomeando, dando nome a todos os animais. E ele lidava com outras espécies, mas de repente ele encontra alguém seu, alguém da sua espécie, alguém dele, e ele então vibra, ele dá saltos de altura e diz: finalmente, essa é minha, da minha parte, ela é igual a mim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele então vibra com o presente de Deus. A mulher, ela é o presente de Deus para Adão. É o presente que Deus formou especialmente para o quê? Para romper a solidão de Adão. E esse também é o objetivo, ainda hoje, do casamento. Romper com a sua solidão. Deus tem propósitos em não deixar você a sós. E você tem o privilégio de estar casado, ou você está em busca de alguém, mas lembre-se, Deus tem olhado e tem visto a sua solidão, assim como viu a solidão de Adão. E no fim, ele foi presenteado com a Eva. Como é importante, durante o casamento, lembrarmos que nós não continuamos solteiros. Nós não continuamos a sós. Porque tem muitos casamentos onde os dois continuam a sós. Apesar de conviverem um com o outro, estão a sós. Está faltando o quê? A comunhão, a alegria um com o outro e mais. Como é importante a presença de Deus no casamento, onde Deus visita, conversa, fala, e essa comunhão com Deus, sem dúvida, nos leva a melhorar também a comunhão uns com os outros. Geralmente o pessoal comenta assim: quando se inicia o namoro, quem fala muito? O homem. Que ele tem que o quê? Conquistar a menina. Então, ele fala muito, e fala, e fala, e fala. Aí casam. Quem fala muito? A mulher. Porque você é isso, porque você é aquilo, a gente deveria fazer, certo? A mulher é preocupada com relacionamentos. A mulher geralmente inicia o quê? ADR. Quem aqui não sabe o que é DR? Os homens detestam isso aí. É discutir a relação. DR. Então, no namoro, o homem fala muito. Mas no casamento, de repente, ela começa a falar muito. E ele está querendo voltar para o deserto. Aliás, como é importante, às vezes, o homem, sim, sair para o deserto. Sair para um lugar sozinho. Meditar, pensar. Porque nós, homens, precisamos disso. E é uma coisa tão interessante. Nós gostamos de aventura, de tempo, deixa seu marido também sair. Aliás, uma coisa interessante, quando tem retiro de mulheres, para onde que as mulheres vão? Serra Negra. Por quê? Porque tem hotel, tem garçom, a cama arrumadinha, quer tudo certinho, em ordem. E mais, tem uma rua cheia de lojas. Isso é a mulher. Ela nasceu no paraíso. E os homens fazem retiro aonde? No Shalom. As mulheres não querem ir para o Shalom, não sei por quê. Mas os homens amam o Shalom. Eles vão para o Shalom, por quê? Porque é Shalom. Certo? E a gente liga assim para o irmão: irmão, vamos no retiro? Não posso. Tem muita coisa para fazer lá em casa, tem que arrumar o varal. Irmão, vai ter futebol e churrasco. Estou dentro. Nós precisamos dessa, certo? Desse momento de retirada, de saída. Nós viemos de lá, mas não podemos ficar só no Shalom. E as mulheres não ficam só em Serra Negra. Tem um momento de estarmos juntos em diálogo. Então Deus tem um projeto através do casamento de romper a solidão. Também é um projeto de igualdade, porque diante de Deus nós somos iguais. Não tem essa de que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Né? Nós somos iguais diante de Deus, mas com papéis diferentes. E quando Paulo fala em submissão da mulher, nós homens esfregamos as mãos e dizemos: é isso aí, quem manda aqui sou eu. É assim que Deus disse? Não. Submissão significa o quê? Estar debaixo da mesma missão que você. Porque ela é tua ajudadora idônea, e vocês andam na mesma direção, debaixo da mesma missão. E assim como a mulher é submissa ao marido, o homem deve ser submisso a quem? A Cristo. Sendo submisso a Cristo, Paulo continua dizendo, é um relacionamento assim entre homem e mulher, é que nem a igreja e Cristo. E o que Cristo fez pela igreja? Se sacrificou em favor da igreja. Portanto, a questão não é, em primeiro lugar, mandar em casa, mas a questão é realmente se sacrificar pela esposa. E assim como Cristo amou a igreja, nós homens somos chamados também a amar a esposa. E para nós homens é importante uma coisa: amar, sim, é sentimento, mas esse sentimento vem a partir do momento que eu tomo a decisão: eu vou amar a Celina. Então a nossa decisão de amar, homens, é aqui. Nós tomamos a decisão de amar a esposa. Não se preocupe com seu sentimento em primeiro lugar. A mulher não tem dificuldades em expressar o seu amor, de amar. A mulher não tem dificuldades. Mas qual é a maior expressão de amor da esposa em relação ao marido? Quando ela se submete à missão do marido. Quando a esposa diz: sim, eu vou te seguir. Esta é a maior expressão de amor. O cara dá cabeçada, ele dá uns furos, mas mesmo assim a esposa diz: estou contigo. Estou contigo, não porque, mas porque o Senhor me ensina assim. Eu ando contigo. O que nos une é realmente, novamente, Deus, os propósitos de Deus para cada um, a decisão do homem de se submeter a Deus e a decisão da mulher se submeter à missão e à ordem que Deus deu a ele. Amor sacrificial. Sacrificial. Um exemplo que eu escutei, que eu achei muito interessante também. Você e sua família estão na Titanic. Existe um bote com 4 lugares. E você e sua família são 5. Você, sua esposa e seus 3 filhos. Só tem 4 lugares no bote. Quem fica? Quem fica? O homem fica. Sacrifício. O homem vai para o sacrifício. O amor sacrificial de Cristo, que se deu, que morreu pela sua igreja, para torná-la o quê? Santa e pura. Quando o cara realmente é sério com o Senhor, quando ele entende a sua missão, quando ele vai firme nos propósitos de Deus, gente, não tem esposa que não goste, cá para nós. O que nós vemos hoje é muitos homens politicamente corretos. Não vai ser na mesa da cozinha, não vai ser diante da tela de TV, não vai ser você de chinelão na sala que Deus vai te falar. É você saindo, você buscando, você realmente entendendo a vontade de Deus, e para isso sim você precisa do seu tempo a sós na presença de Deus. Tem um lugar onde você vai perguntar a Deus: Deus, o que que o Senhor quer de mim? Não tem esposa que realmente não admire e ame o marido que diz: sim, eu sei o que Deus quer de mim, e assim como Cristo amou a igreja, eu quero estar junto de você. Junto de você e dos nossos filhos. Hoje o mundo quer homens politicamente corretos, que estão lá, que estão junto, que, sim, ajuda um pouco aqui, ajuda um pouco lá, simpáticos, politicamente corretos. Onde estão os homens que realmente brigam e lutam pela vontade de Deus, pelos princípios de Deus? Sem dúvida, nós homens, que já temos algumas desvantagens de aparência, realmente nós estamos em crise. Nós precisamos rever alguns conceitos. Somos nós que somos maioria da população carcerária. Somos nós que caímos fora de casa, deixando a esposa como cabeça do casal, com 2, 3 filhos, trabalhando durante o dia para sustentar os filhos e a jornada à noite em casa. São os homens ausentes, os homens ausentes. E esse não foi o projeto de Deus, amém? O projeto de Deus para o casamento realmente foi diferencial, diferente. Casamento é um projeto de complementaridade, farei dela uma auxiliadora. E realmente eu queria entender melhor, inclusive Arthur e eu estávamos conversando sobre isso, a questão de auxiliadora. A NVI diz um pouco diferente, alguém que lhe corresponda, né? Alguém que lhe corresponda. Mas olhando realmente no original, no hebraico, aqui diz Ezer. Ezer, que é o quê? Ajuda ajuntadora, ou seja, auxiliadora. Então aqui está falando realmente da mulher auxiliadora. E, além de ser um projeto onde um complementa o outro, O projeto casamento é um projeto de privacidade. E aqui me permitam, rapidamente, construir uma muralha em torno disso. Está meio ruim essa muralha, mas ela é firme. Aqui está meio ruim. Então a gente poderia dizer que casamento é o quê? É um reino do amor. E nesse reino, esse reino é só de vocês dois, de ninguém mais. Quem mora aqui dentro desse castelo são só vocês dois, ninguém mais. E aqui na frente tem um portão. Esse portão está aberto ou está fechado? Está fechado, porque o casamento só é um reino de vocês, de ninguém mais. Agora, sempre existe problemas nesse castelo. Por quê? Vai ter gente que vai querer invadir esse castelo, que é só de vocês, de ninguém mais, é do casal. Então, por exemplo, vem ataques. Chamado finanças. Ataques, chamado finanças, vão querer o quê? Derrubar a muralha, invadir o reino de vocês, tentar o quê? Separar vocês. Tem outros ataques, por exemplo, excesso de trabalho. Principalmente no casamento dos jovens. Os dois trabalhando, dando duro para pagar as contas. Se trabalha tanto. E à medida que se trabalha, se começa a ter recompensa. E começa a ficar interessante ficar mais tempo no trabalho. Para ter mais reconhecimento. E a gente é reconhecido. Ela, quem sabe, uma funcionária exemplar. Ele, quem sabe, um técnico excepcional. Mas o excesso de trabalho começa o quê? Interferir aonde? No relacionamento entre os dois. E tem outras formas de invasão também. Por exemplo, tem aqui o Zé Saradão. Cara forte. Está querendo o quê? Entrar no castelo. Porque ele admira demais a beleza de Eva. Tem também a Maria Violão. que quer invadir, porque acha o Adão, apesar de, acha ele tão bonito, e começa o quê? Interferir o quê? Na comunhão do casal. A gente ri, mas quanto assédio assim, descarado hoje em dia, não é verdade? E se você não está dentro desse reino, desse castelo aqui, você está sujeito. Quanto assédio. Eu não falo só dos homens, das mulheres, quanto assédio. Tentando o quê? Invadir o reino só de vocês. E tem aqui também uns que querem subir, que são o quê? Vovô e vovó. Não, nós só viemos ver o netinho. E vai ver o netinho, mas no fundo faz o quê? Não, genro, você tem que estar mais fazendo isso, fazendo aquilo. E filha, você tem que fazer assim, assim. Mas genro, e aí? Essa hora de chegar? E filha, não dá moleza. Fica. E a gente vai o quê? Vai interferindo na vida de alguém, né? Mas esse castelo só é de vocês dois. E também aqui, montão de familiar. Família é uma bênção. Família tem lugar na nossa vida, mas o lugar da família é o quê? Fora do castelo, que é só de vocês. Gente, se vocês não resolverem o assunto entre vocês, como é que vai haver castelo? Como é que vai haver? Essas muralhas vão cair. E a gente está suscetível a isso, né? E por fim, tem também outras invasões. E aqui tem um cara subindo a escada aqui, está quase chegando lá. E está chamando vocês para outras atividades, certo? Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Isso aqui é uma bandeira. Chamando você para outras atividades, e você realmente fica tão envolvido com aquilo que invade o que é a tua intimidade. Temos também problemas mais graves, quando começam a surgir trincas na parede. Aliás, a reforma aqui, certo, Udo? Cadê o Udo? Foi isso. Basicamente, o que nos motivou inicialmente a reforma foram trincas. Quando entra o quê? Começa a trincar, começa a entrar água, começa o quê? Derrubar a parede. Quando surgem trincas, mágoa. Inveja. E tantos outros sentimentos, que esses sim, esses de uma forma silenciosa, vão quebrando a parede, vão derrubando a resistência. E nós estamos sujeitos a quê? a sofrer no nosso relacionamento. Gente, esse castelo aqui deve ter duas torres bem grandes aqui. Torres. Uma chamada segurança. Outra torre importante aqui, estabilidade. Onde que nós vamos gerar, zelar, para que no nosso casamento, no nosso castelo de amor, realmente a gente produza, gere realmente um ambiente de segurança. Para quem? Para o nosso casamento, e gere um ambiente de segurança para os nossos filhos. E que o casamento também possa ser estável. Porque o projeto de Deus para o casamento não é um contrato temporário, mas o projeto de Deus para o casamento é até que a morte nos separe. E como é importante nós realmente termos esse ambiente. Agora, todo reino tem um rei, não é verdade? Quem é o rei do casamento de vocês dois? Eu fiz várias vezes essa pergunta, e a resposta foi, o maridão levantou a mão, eu sou rei desse reino. E a minha esposa é o quê? A minha súdita. Quem é rei? Quando nós, assim de uma forma muito consciente, uma forma muito clara, a gente tome uma decisão, você e sua esposa, eu e a Celina. O rei do nosso casamento será Jesus. O nosso casamento, e aqui vamos entender bem, o nosso casamento será a três. Será a três. E vamos lembrar como foi no início o projeto de Deus? Os dois no paraíso e Deus os visitando. E quando o casal toma essa decisão, não, nós vamos viver realmente, tentar experimentar um pouquinho do paraíso aqui já na terra. Que é vivermos um casamento conforme o projeto original, onde que Jesus é o rei do nosso reino de amor. Onde só ele vai fazer parte e ninguém mais. Porque esse reino é um reino só nosso. E ninguém tem o direito de entrar nele. Amém? Finalizando. Onde é que entram os filhos? Os filhos entram no castelo do amor? Vamos construir para os filhos? Vejam bem, não me entendo mal. Nós vamos construir para os filhos uma torre aqui fora. E aqui vai ter uma porta. Com o trinco do lado de fora ou de dentro? Só de dentro. Filho é bênção, é bênção. Mas também os filhos não têm o direito de invadir o quê? Esse reino que é só nosso. Me entendo bem. Nós amamos os filhos. Filhos são a bênção, são um presente de Deus. Mas se o casal vive só por causa, junto, só por causa dos filhos, isso não é casamento. Filho é bênção. Então eles vão estar aqui, vão estar alegres, nós vamos regularmente cuidar deles, eles estão sim. Por quê? Como é que vocês começaram? Não foram só os dois? E como é que nós vamos terminar? Só os dois. Os filhos vêm, são presente de Deus, nós temos uma função com eles, mas em determinado momento nós vamos entregá-los. Vamos entregá-los, desejando a eles que eles também vivam essa dimensão de Deus para o casamento. Amém? Desculpe, avancei um pouco na hora, desenhei mal. Desculpa, Adão. Pastor Frido.
Bom, é uma excelente reflexão sobre como nós estamos levando a nossa vida. Acho que essa é a intenção aqui, é de refletirmos junto onde nós estamos com o nosso casamento, né? Em que momento nós estamos. Talvez estamos em crise, talvez nosso castelo está sendo invadido ou permitimos ser invadido. Nunca é tarde para um recomeço, nunca é tarde para uma reconstrução, para uma reforma. E nesse mês de setembro nós queremos fazer isso, nós queremos orar por famílias, nós queremos também orar juntos, né, quando famílias apresentam dificuldades, e aquilo que nós pudermos fazer como igreja para contribuir para a restauração dos relacionamentos, nós queremos fazer, porque entendemos que família é realmente o centro de tudo, né, que vai fazer a grande diferença. Famílias fortes, uma sociedade forte. Famílias fortes, igrejas fortes. E é o que nós queremos. Vamos orar, então. Pense nisso. Eu acho que algumas pessoas tiraram fotos, né? É importante que a gente lembre dessa imagem de que esse reino que o pastor Klaus representou aqui pertence só a vocês, ninguém tem direito de invadir nisso, mas é um trabalho que vocês dois precisam fazer, de manter essas coisas de fora, né? E consertar as trincas, né? Amargura, inveja, falta de perdão e todas essas coisas, é um trabalho que temos que fazer eventualmente, né? Vamos orar ainda encerrando essa manhã. Mas eu quero encorajar você a olhar para o teu casamento.